O que eu falo assim, que a responsabilidade do trabalho da gente aumenta mais ainda. E como a prefeita Sheila, ela tem a forma carinhosa de brincar, né? Que existe os conquistenses e os conquistados. Verdade. Então, eu já cheguei conquistada pela região. Eu conheci Vitória da Conquista em 86, quando eu vim aqui para conhecer a família do Giano. E já encantei pela cidade, pelo município, também pelo município de Barra do Choça. Então, acho que é um carinho. E daqui eu casei, mudei para cá. Tenho 3 filhos nascidos em Vitória da Conquista. É uma história muito bonita. E a gente fica muito feliz de ver esse crescimento e esse pertencimento ao município.
Valéria, a sua formação ela começa na Universidade Federal de Viçosa. Conta pra gente como que a academia contribuiu para a sua trajetória.
Olha, eu formei em economia doméstica. Muitas pessoas assim não entendem o nome do curso, mas foi um curso muito importante na minha vida porque é um leque. A área que nós temos é a área de habitação, vestuário industrial, nutrição, desenvolvimento humano e extensão rural. E quando eu namorava o Giano, eu queria até ter ido para Belo Horizonte fazer Belas Artes. Mas o papai falou, não, você vai escolher um curso que tem na Universidade Federal de Viçosa. E como eu sempre desfilei muito, eu fui manequim durante 10 anos, amo essa parte da comunicação, da habitação, e eu sou artista plástica, então tem muito a ver com a parte também de decoração. Eu escolhi o curso de economia doméstica e eu sou muito feliz pelo curso porque hoje eu trabalho muito no meio rural. Então, esta parte de extensão rural, eu sou graduada, esta parte de economia que a gente trabalha no dia a dia, foi muito importante na minha vida porque todo aprendizado que a gente tem, ainda mais que eu coordeno o Encontro Nacional do Café, te dá uma base muito grande, uma formação, eu falo de graduação e ainda ser a Universidade Federal de Viçosa, o leque de conhecimento que a gente tem é muito amplo. E isso me ajuda muito, não só na fazenda, mas como essa convivência também no mundo do agro. Eu sou embaixadora do Café do Brasil. Então, a gente está sempre ligado também ao pessoal da parte de engenharia, o pessoal de agronomia, e muitos são colegas nossos desde a Universidade Federal de Viçosa. Então, a parte da graduação, não só o ensinamento, como a vivência também universitária e os amigos que nós fizemos são os nossos amigos do nosso dia a dia. Viçosa é muito forte na parte agrária. Hoje, a parte da área de saúde de humanas cresceu muito, é uma universidade também que é referência, mas quando a gente fala assim de 40 anos atrás, a universidade traz uma base fantástica. E na época, quando eu nasci, os meus pais moravam dentro da universidade, porque os professores que tinham cargos de chefia também tinha moradia. Então, eu falo que eu nasci morando dentro da Universidade Federal de Viçosa, fiz a minha adolescência, criança, morando lá, e depois a minha graduação. E, em seguida, eu casei e mudei para Vitória da Conquista.
Valéria, você conseguiu unir aí duas paixões, né? O café. Sim. E a arte. Como é que essa conexão surgiu?
Olha, a mamãe, hoje a gente fica assim até emocionada de falar nela, porque ela faleceu agora no dia 13 de março, e a minha mãe, ela foi uma grande pintora. Então, desde pequenininha, criança já ama tinta. Agora, imagina você morar em uma casa onde a mãe é artista plástica. Então, assim, eu sempre brinquei muito com as tintas da minha mãe, fazendo artesanato, pintando. Depois eu tive o apoio do papai e da mamãe para eu entrar em escola de artes. E o meu pai, ele sempre foi um grande estudioso, pesquisador da Universidade Federal de Viçosa, professor João da Cruz Filho, onde o papai ele era engenheiro agrônomo e fitopatologista, e o mundo dele foi a pesquisa, principalmente no mundo do café. Então, assim, imagina que a minha vida, minha carreira é café com arte, mas não é de agora, é do meu berço. Então, esta paixão já é uma paixão que vem de dentro da minha casa. E eu tive a felicidade de casar com o Giano, filho de cafeicultor. Depois nós tornamos cafeicultores, porque nós somos cafeicultores por opção, não por herança. Nós compramos nossa fazenda, a gente trabalha. E hoje eu tenho também filho, o Renato, que faz agronomia na UESB. Então eu falo que eu sou filha, esposa e mãe de um futuro agrônomo. Então, assim, imagina, é a minha vida. Desde quando eu nasci, eu escuto falar o mundo do café e o mundo da arte. É lindo, né?
Demais. É muito lindo. E conta pra gente, em que momento você percebeu que poderia ser a artista do café?
Olha, meu pai, ele faleceu em 1990. E em 2003, eu recebi uma mensagem espiritual do papai comigo. Eu estava até em Viçosa. E nesta mensagem, eu sou de uma família muito católica. Minha criação é católica, mas eu tive esse lado da mensagem espiritual. Meu pai falando que era para eu direcionar a minha temática para o mundo do café. E olha que eu já morava aqui em Vitória da Conquista, eu tive a galeria de arte e trabalhando com várias temáticas, porque eu tanto ministrava aula de pintura, quanto também atendia os clientes que queriam determinadas obras e eu ia pintando. Mas a partir de 2003, no mês de janeiro, eu falei, agora daqui para frente é só a temática do café. Então já são mais de 20 anos e já um tempo, já assim... Grande, um jornalista de São Paulo escreveu um livro, A História do Café no Brasil. Ele é bilíngue, inglês e português. E são 12 capítulos esse livro. E ele é todo assim, a abertura de cada capítulo do livro tem uma obra de Renoir, de Tarsila do Amaral, de Portinari, dos grandes mestres da pintura, Van Gogh, tudo com a temática do café. E na época ele me convidou para fazer a abertura de um capítulo, depois acabou que eu fiz a abertura de 2 capítulos, onde ele falou, Valéria, eu pesquisei e no mundo a única artista plástica que pinta exclusivamente a temática do café é você. Então, nesse livro, de 12 capítulos, eu ilustrei 2. E depois o mesmo autor, que é um grande jornalista de São Paulo, Antônio Carlos Moreira, ele escreveu o livro dos 50 anos do Sebrae, onde é ilustrado também com minhas obras. São 106 obras retratando o Brasil contemporâneo. E na época eu perguntei, esse livro foi lançado em 2022, eu falei, Antônio Carlos, existe agora outra artista também pintando bastante a temática do café? Ele, Valéria, ainda não, exclusivamente é só você. Então, o mundo do café nas artes, ele começa em 2022 e não parei mais. E eu fico assim muito feliz porque eu sempre falo que Tarsila do Amaral, ela foi cafeicultora e só existe um quadro onde ela retrata a cidade de São Paulo, que ela dá o título até de café. Mas ela nunca pintou uma xícara de café. Você pode pesquisar aí no Google que não tem. Então, vem Portinari, que de 5 mil obras que ele pintou, 55 obras ele retratou o café. E eu, desde quando comecei até hoje, já são mais de 1000 obras retratando o Brasil contemporâneo e outras obras pelo mundo também. E ter esse título da artista do café é muito importante porque é o nosso dia a dia. E aí eu retrato a flor, o fruto, a mão de obra. E agora o Brasil começou de um tempo para cá a ser mais exigente, tomar o café especial. Então a gente vai mostrando a bebida. E isso é uma cultura tão grande porque através da arte as pessoas têm o conhecimento de como é uma lavoura de café. E você vivencia aquele mundo rural dentro de centros urbanos, através da arte, você tendo esta cultura.
Sim. Valéria, você é produtora de cafés especiais e proprietária do Café Vidigal, que já foi premiado em concursos estaduais e nacionais. Sim. O que é que diferencia um café especial?
Sim. Olha, o café especial, primeiro, você tem que ter um respeito muito grande pela natureza. O que é esse respeito? É você deixar a fruta amadurecer, porque o café ele é uma fruta, e você colher madura. Porque quando você come qualquer tipo de fruta antes dela amadurecer, a doçura não é a mesma. Então, primeiro é você respeitar esse amadurecimento. Depois é a forma que você vai colher o café, que você vai processar, que você vai secar, armazenar, para ele não fermentar, porque existem algumas fermentações naturais que são positivas, mas tem outras também que são negativas. O respeito com o consumidor é você vender realmente o café. Então, nós trabalhamos com café arábica, nosso café ele é 100% café, não tem impurezas na hora que a gente empacota o nosso café. A parte da torra é uma torra de cor de chocolate, porque quando você vai torrar o café, você tem que respeitar esta parte também da temperatura e da cor da torra, porque senão você não consome mais o café, você consome carvão. Quando você vê esses cafés que o pessoal torra, que está preto, que antigamente o pessoal falava, ah, vou tomar um pretinho, um café pretinho, o café não é preto, o café ele é marrom. Uma xícara com bom café, ela tem a cor do mel. Você olha assim, o café você vai ver, é uma torra clara. Então, até na hora da torra, você tem que ter esse respeito com o consumidor, porque senão você vai estar vendendo carvão. E carvão é prejudicial. Às vezes as pessoas falam assim, ah, eu não tomo café porque me dá azia e tudo. Isto é devido a uma torra mal feita, é devido a impurezas no café. Então, assim, para você trabalhar com cafés especiais, você gasta mais, porque a colheita é uma colheita mais cara, você tem que cuidar do café o ano inteiro. Graças a Deus, a nossa região agora está tendo chuva, a gente não está passando mais aquela seca que nós passamos uma década. Você achava que ia colher o café, dava seca. Depois, outro ano, você achava, vinha seca de novo. E aí, eu acho que a gente está num outro ciclo, um ciclo positivo, graças a Deus. E o principal é você amar o que faz. Porque quando você ama uma lavoura de café, você tem a sua fazenda como uma empresa, você já trata diferente aquela lavoura. E não é só preocupar com a colheita, é você preocupar com o cuidado da sua lavoura durante o ano todo.
É, o Planalto da Conquista ele tem se destacado bastante, né, na produção de café. Qual que é a importância da região nesse cenário?
Muito. A Fazenda Vidigal, hoje, ela é a fazenda mais premiada no Planalto da Conquista. Nós somos tetracampeões do projeto Florada Premiada, que acontece na Semana Internacional do Café em Belo Horizonte, e dos concursos da Copperbac, de 4 concursos que já foi realizado, nós somos campeões de 3, porque teve um ano que nós não participamos. E o Planalto da Conquista, imagina que o café chegou aqui no início dos anos 70. Então, já são anos e anos de trabalho, e agora com o Encontro Nacional do Café, que vem trazendo cada dia mais essa transferência de tecnologia, e também com o apoio da Copimac, hoje é a maior cooperativa de café aí do Nordeste, você vai ganhando um cenário mundial. O que é esse cenário quando eu falo assim? É você oferecer um bom café, que são os cafés especiais. Quando eu cheguei aqui em Vitória da Conquista, era difícil você ter uma cafeteria. Hoje já tem várias cafeterias com cafés especiais pela cidade, onde você mostra para o consumidor o café produzido aqui. E com isso você vai ganhando corpo, porque empresas exportadoras de café começam a ter esse olhar diferenciado para a nossa região. E aí você fomenta muito mais o mercado do café. O Planalto da Conquista, nós temos uma topografia muito boa, porque é diferente de Minas Gerais, que a gente anda, é café em cima de morro e morro, que eu falo, nossa, eu não sei como a pessoa dá conta. E nós temos problema com mão de obra, porque na época da colheita a pessoa vai muito para o Espírito Santo. Mas para quem gosta e quem tem esse olhar com o café especial, que tem essa paciência de esperar colher na hora certa, cuidar, armazenar corretamente, esta turma tem elevado o nível e o padrão também, tanto de fomentar, de commodities. Os cafés daqui estão ganhando um preço diferenciado. Isso é muito bom para a região.
Sim. Valéria, você recebeu diversos prêmios, como a medalha Mérito Cafeeiro e o título de embaixadora do café do Brasil. O que, que esses reconhecimentos representam para você?
Muito. Representa, assim, eu falo que a gente, cada dia que você recebe um título, você tem que ter mais responsabilidade de representar não só a nossa região, não só a Bahia, mas o Brasil para o mundo todo. O Procafé, ele a sede em Varginha, que é um centro de pesquisa, e eles entregam esta medalha Mérito Cafeeiro para as personalidades que são, assim, escolhidas com muito carinho. E representar esta região e com o trabalho nacional que a gente faz, que é o Encontro Nacional do Café, quando a gente recebe essas homenagens, é a mesma coisa de falar assim: Valéria, parabéns, né, pelo seu trabalho e continue fazendo pela sua região. E também receber hoje ser embaixadora do Café do Brasil é aquele carinho também de você levar o nome do Brasil para o mundo e mostrar, como eu sou artista plástica, não só o café especial, mas esse mundo da arte, o mundo do nosso Brasil através das telas. Então eu fico assim muito feliz em representar as mulheres. Nós estamos aqui finalizando o mês de março, um mês tão especial, e ser embaixadora do Café do Brasil e estar assim representando as mulheres do agro, eu fico muito feliz. A gente, eu às vezes falta até palavra, né? Mas é um carinho muito grande. É um título que eu recebi das mulheres do sul de Minas. E Minas Gerais é um estado que tem 853 municípios, 686 municípios são produtores de café. Então imagina quantas mulheres estão envolvidas nesse mundo dentro de Minas Gerais. E eles escolhem uma mineira que mora na Bahia e dá esse título, né? Então a gente também, assim, não competindo daquela forma ruim, mas competindo profissionalmente em relação à qualidade, a destaque, e ser escolhida é um carinho, uhum, né?
Uhum. Em 2026 você também recebeu, né, a Comenda 2 de Julho da Alba. Como que você recebe esse tipo de homenagem?
A Comenda 2 de Julho eu vou receber neste ano de 2026, já foi aprovado e divulgado pela Alba. Aí agora eles vão escolher a data e é a maior comenda, né? Então, assim, receber um título também, imagina, na Bahia. E eu fico feliz porque o papai, ele recebeu a medalha de Tiradentes em Ouro Preto, que é semelhante a 2 de Julho daqui da Bahia. É só a responsabilidade e sempre querer trabalhar mais e mais pelo nosso estado e levar e representar a Bahia com muita honra. Eu acho que esta medalha vem de uma forma mais ainda madura. E esta semana, eu também recebi o convite, né, a PM lá na Fazenda Vidigal, onde eu também vou receber o título de amiga da PM. Aí você fala assim: poxa, eu estou fazendo um bom trabalho, estou no caminho certo. E o carinho que a gente tem pela região, trabalhar sempre.
Valéria, mudando um pouco o recorte do nosso assunto agora, você acredita que consiga levar a cultura do café para além do consumo?
Sim, porque assim, o café, ele traz mão de obra para a região, que é muito forte. O café, você não consome o café somente como bebida, mas também como um alimento que ele é um alimento que faz bem à saúde. Então, quando você vai para a área médica, que nosso assunto é café o tempo todo, e tem vários médicos que falam, médicos pediatras, que as crianças tomam a cafeína no hospital, logo quando nasce, quando é necessário. Então, você leva o café para um lado também medicinal, onde as pessoas que previnem o Alzheimer, previnem depressão, e aí você vai fazendo um trabalho igual o Dr. Darcy Roberto Lima. Ele era um médico cardiologista, ele que introduziu o café na merenda escolar. Então você tem o café do lado social e como um lado também medicinal. Outro lado que o café é muito forte também é na moda. Hoje você vai para os eventos de café, você está vendo as minhas artes também, principalmente os meus quadros, estampado em blusas, camisetas, lenços de seda. Várias pessoas já trabalham também a decoração. Hoje é normal você ter dentro de uma casa um cantinho do café. Antes tinha sempre um barzinho, né, com vinho e uísque. Hoje várias casas têm o canto do café, que é esse lado social. Então, a gente fica feliz assim, de ver o café na moda. Esse ano também a editora Saraiva publicou o meu quadro no livro didático também. Então, você vê que o Brasil está estudando a história do café através da pintura. Então, esta parte do café, ele vem de uma forma diferenciada também do lado cultural, que o Brasil tem um papel fundamental, porque agora em 2027 vai ser comemorado os 300 anos da história do café no Brasil. Imagina o quanto isso trouxe de imigrantes de outros países para o Brasil e o quanto trouxe também o desenvolvimento social e econômico.
É, você é idealizadora do Encontro Nacional do Café, que chega à 17ª edição em 2026. Qual que é a importância desse evento?
Primeiro, transferência de tecnologia. Quando eu comecei a fazer em 2007, eu pensei assim, Vitória da Conquista não tem um evento de café, onde a cidade, a região é forte no café. E eu sempre estava nos congressos, nos simpósios, nos encontros de outros estados e sentia falta, isso é fato, de pesquisadores da Bahia. Aí eu cheguei para o Giano e falei assim, eu vou realizar um evento, uma exposição, que foi no mês de maio, e eu faço um dia de palestra. Ele ainda achou assim, ficou em dúvida se ia dar certo e não. Eu falei, olha, tudo a gente tem que iniciar. Todo o projeto que você idealiza é um sonho que você vai realizar, deu certo e continua. E foi muito bom. As pessoas assim, ficaram encantadas. Outros empresários perguntaram para mim, por que que você não me chamou? Outros falavam, o ano que vem nós vamos fazer desta forma. Então, ele já começou bem estruturado. E com isso que veio muito desenvolvimento de 20 anos para cá, porque eu ainda fiz em 2006, a pedido do deputado Eduardo Salles, ele pediu que eu ajudasse a fazer o Agrocafé em Vitória da Conquista, que antes acontecia sempre em Salvador, no Hotel Pestana. Aí eu fiz de 2006, nós estamos já em 2026. Então imagina, é uma bagagem muito grande. E nesse período é praticamente quando o Brasil começa a falar em cafés especiais. Nos concursos de cafés especiais que está também acontecendo em outros estados. E com isso o Encontro Nacional do Café, ele traz empresas de outros estados brasileiros, palestrantes de universidades renomadas e aí começou a trazer mais tecnologia, mais informação, e eu acredito que foi nesse período que antigamente as pessoas falavam assim, eu tenho uma rocinha de café, eu tenho uma roça, hoje não, eu tenho uma empresa de café. Hoje as pessoas olham para a fazenda e sabem que tem que cuidar como empresa, senão vai te dar prejuízo. E prejuízo ninguém quer, porque dói no bolso. Então, o Encontro Nacional do Café, ele tem esse papel importante. No ano passado, nós tivemos mais de 8 estados brasileiros participando do evento e a nossa região tem crescido profissionalmente com o apoio do Encontro Nacional do Café. Inclusive, agora, no dia 14 de abril, vai ser inaugurada a Rota do Café. E a Rota do Café, é a história da Rota, ela começa dentro da Fazenda Vidigal. Foi uma apresentação de um trabalho da arquiteta Aline, com um trabalho científico, que a Ioberdan viu a apresentação dela, depois foi tendo outras visitas, o apoio do Sebrae também, e hoje a gente já está perto aí da inauguração da rota. Então, o quanto o governo está investindo no turismo, que vai trazer um desenvolvimento maior. Até o secretário Maurício Bacelar já confirmou a vinda dele e vai crescer mais ainda esta direção de Vitória da Conquista, Barra do Choça, e daqui a pouco a gente está recebendo a gente. A gente sempre recebe gente de vários países visitando a fazenda, mas visitando com mais frequência, né?
Sim.
E acho que vem o Encontro Nacional do Café, ele trouxe essa importância para a nossa região. É o maior evento de café do Norte e Nordeste.
Olha só, minha gente, infelizmente a gente chegou ao fim da nossa entrevista. Se a gente pudesse ficar aqui a tarde toda conversando com Valéria. Valéria, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por compartilhar uma trajetória de tradição, inovação e cultura. Muito obrigada.
Eu que agradeço vocês e já coloca na agenda, né? Em setembro nós estamos lá. E no dia 14 também, agora de abril, esta inauguração. E com certeza vai ter várias programações aí durante o ano. Tem muita novidade.
Coisa boa. E olha só, minha gente, que o mês da mulher nos lembre da força das mulheres que produzem, criam e transformam territórios.
É isso. Na Roda da com a Câmara de hoje chega ao fim e volta no próximo programa.
É isso aí. Um bom final de semana para você. Até segunda-feira. E você fica agora com a programação de Brasília, direto da Câmara dos Deputados. Até a próxima. Tchau, tchau.
ZYV593. Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Você inclina a cabeça para mexer no celular? É um ato natural, simples e banal, mas que gera fadiga muscular e danos à coluna cervical. A coluna aguenta no máximo 6 quilos. Dependendo da inclinação para usar o celular, a carga aplicada é de 27 quilos. O excesso de esforço gera fadiga muscular, danos aos discos da coluna cervical, formigamento e muita dor.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, eixo doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, às 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Compre do pequeno.
Você sabia? Mais da metade dos empregos formais no Brasil vem dos pequenos negócios. São milhões de pessoas com carteira assinada que dependem desse setor para crescer. Apoie o pequeno negócio. Quando ele cresce, todos crescem juntos.
pequeno negócio. Sua escolha faz a diferença. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão. 90.3 MHz.
Evite a fraude.
Cuidado com mensagens que trazem ofertas muito vantajosas. Elas chegam em nome de lojas conhecidas e até famosas. São links enviados por e-mail, WhatsApp ou outros aplicativos. Uma página pode ser copiada. Eles se fazem passar por outros para enganar. Ligue ou entre no site oficial da empresa e verifique se a oferta está lá.
Adote esses hábitos com seus dados pessoais. Proteja-se. Uma campanha da Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
Um novo dia nascendo, uma nova jornada pra construir. Desafios que vêm pela frente, na casa do povo é assim. Com trabalho coletivo, na casa do povo é assim. Rádio Câmara, nossa voz e nossa vez. Rádio Câmara, 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar. Nossa vez, Rádio Câmara 90.3. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar.
Salão Verde detalha o novo Plano Nacional sobre Mudança do Clima que o governo federal divulgou com ações e metas a serem cumpridas até 2035 no nosso dia a dia e em diversos setores econômicos. Eu sou José Carlos Oliveira e mostro o chamado Plano Clima.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
O Plano Clima é a principal estratégia do governo para o enfrentamento aos graves problemas da mudança do clima, como o que aconteceu em São Sebastião no início de 2023, como aconteceu no Rio Grande do Sul, as secas e cheias na Amazônia. No sul da Bahia tivemos problemas também em 2023 e agora em Minas Gerais e outras regiões. Portanto, a gente vive uma situação gravíssima de emergência climática.
Essa é a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, no lançamento do novo Plano Clima, por meio do qual o Brasil vai enfrentar os efeitos do aumento da temperatura do planeta, as mudanças climáticas e o turbilhão de eventos extremos de secas, enchentes, vendavais e ondas de calor ou frio até 2035. O plano resume os esforços do país para cumprir os compromissos internacionais fixados no Acordo de Paris e é resultado de 2 anos de articulações do Conselho Interministerial sobre Mudança do Clima, envolvendo todos os setores socioambientais e econômicos. Também passou por reuniões técnicas e plenárias regionais, além de consulta pública em que recebeu mais de 3 mil sugestões da sociedade em geral. A 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente no ano passado foi outra fonte. O secretário nacional de Mudança do Clima, Aloysio de Mello, resume.
Um conjunto muito amplo de esforços coordenados de como nós vamos alcançar os nossos objetivos climáticos, que se materializam em ações muito concretas e nos vários setores de atividade do governo federal.
O Plano Clima foi dividido em 2 eixos, o de mitigação, com foco nas metas e ações para reduzir a emissão de gases poluentes, incluindo o combate ao desmatamento, e o eixo de adaptação, para reduzir os riscos de perdas e danos, sobretudo entre a população mais vulnerável. O quadro a seguir traz os principais pontos do Plano Clima lançado em março.
Ecológicas, novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Ecológicas.
O Plano Nacional sobre Mudança do Clima oficializa a meta brasileira de reduzir entre 59% e 67% as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2035, em comparação com as emissões do ano de 2005. Em números absolutos, isso equivale a um limite entre 850 milhões e 1 bilhão de toneladas de CO2 equivalente. Só para se ter noção do tamanho do desafio, o dado mais recente mostra que em 2024 o Brasil emitiu 2 bilhões de toneladas de CO2 equivalente, com queda de apenas 16% em relação a 2023. Em audiência na Câmara dos Deputados, a diretora executiva da COP30, Ana Toni, já havia explicado o porquê dessa meta, variando entre o limite mínimo e máximo.
A gente sabe que tem disrupções tecnológicas para o bem e para o mal que podem influenciar. Então, dando a banda, mostra que a gente tem alguma flexibilidade. A gente vai mirar no 67, mas se não conseguirmos, porque o ambiente de negócios nacional e internacional, mudanças eleitorais, não nos permite, não é falta de ambição. O que a gente tem que assegurar são agora os meios de implementação.
O Plano Clima estabelece limite nacional de emissões de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas de CO2 equivalente até 2030 e a chamada neutralidade climática até 2050. É quando as emissões líquidas deverão ser zeradas num balanço que funciona mais ou menos assim. O total de gases de efeito estufa emitidos, por exemplo, nos transportes, nas atividades econômicas, etc., deverá ser compensado por reflorestamento e outras atividades de captura de carbono. Como a gente disse há pouco, o Plano Clima foi dividido em 2 eixos, o de mitigação e o de adaptação. O de mitigação traz diferentes metas de redução das emissões de gases em 8 setores econômicos e urbanos: agricultura e pecuária, indústria, energia, transportes, cidades, resíduos sólidos, uso da terra em áreas públicas e uso da terra em áreas rurais privadas. Ou seja, todo mundo vai ter que contribuir, de certa forma, para descarbonizar os meios de produção e os nossos modos de vida sem interromper o ritmo de desenvolvimento econômico do país. Alguns setores, como energia e agropecuária, chiaram bastante. No polêmico setor de combustíveis fósseis, como petróleo e gás natural, há metas de redução das emissões. Mas, segundo ambientalistas, faltou o cronograma para o chamado mapa do caminho, que viabilizará o gradual aumento da produção e do uso das fontes alternativas, como biocombustíveis, hidrogênio verde e os chamados combustíveis do futuro. E daqui a pouquinho, a gente vai falar de algumas críticas do agronegócio durante o processo de elaboração do Plano Clima. Música. Já os 16 planos setoriais de adaptação trazem ações para tornar a sociedade mais resiliente aos eventos climáticos extremos nas seguintes áreas: agricultura e pecuária, biodiversidade, cidades, redução e gestão de riscos e desastres, indústria e mineração, energia, transportes, igualdade racial, povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, recursos hídricos, saúde, segurança alimentar e nutricional, oceano e zona costeira, turismo e agricultura familiar. As medidas de adaptação são baseadas em justiça climática, com 312 metas setoriais aplicáveis por meio de mais de 800 ações de redução dos impactos climáticos. A ministra Marina Silva avalia o conjunto de medidas.
Plano Clima, plano de combate a desmatamento para todos os biomas, plano nacional de combate à desertificação. O bom desses planos é que nada está começando do zero. Tudo já tem muitos resultados em andamento.
O financiamento do Plano Clima virá de recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. O Fundo Clima, gerido pelo BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, além de recursos privados do Ecoinvest Brasil. Só no Fundo Clima estão previstos 33 bilhões de reais neste ano. O governo ainda contabilizou mais de 170 bilhões de reais para financiar projetos ligados à transição ecológica no país desde 2023. O secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, detalha um pouco desse fluxo de recursos.
Se fosse calcular uma média do valor todo que nós temos disponível, mais o fluxo de projetos, estão falando na ordem entre Ecoinvest e Fundo Clima, entre 25 e 30 bilhões por ano nessa primeira etapa. E esses valores vão se acumulando, evidentemente, de forma que o desembolso vai ocorrendo ao longo da demanda, mas o fundamental é que dos 170 bilhões que foram aqui mostrados, todos eles estão sendo operados e desembolsados.
Os recursos também virão do mercado regulado de carbono, como explica a secretária da área no Ministério da Fazenda, Cristina Reis.
A lei prevê que os recursos do mercado, os recursos dos leilões, serão alocados 75% no Fundo Nacional da Mudança Climática, para que essa descarbonização seja construída e atinja os objetivos climáticos e ambientais e sociais ao mesmo tempo.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
O programa detalha o novo Plano Nacional sobre Mudança do Clima, lançado em março, com metas e ações de mitigação e adaptação do Brasil aos efeitos do aumento da temperatura do planeta até 2035. Esse é o segundo Plano Clima da história. O primeiro surgiu em 2008 e teve avanços tímidos. No quadro a seguir, você vai conferir que o Plano Clima é uma exigência legal.
Tá lá na lei.
Pode conferir.
Está lá na lei.
Desde dezembro de 2009, no segundo governo Lula, o Brasil tem uma política nacional sobre mudança do clima. Ela foi criada pela Lei 12.187, que surgiu de uma proposta do ex-deputado Sarney Filho, na época no Partido Verde do Maranhão.
O Brasil dá um passo a mais, embora precise caminhar muito e muito rapidamente. Mas esse é um passo importante e eu quero cumprimentar as lideranças de todos os partidos.
A Política Nacional sobre Mudança do Clima prevê medidas para reduzir a vulnerabilidade da população e do meio ambiente diante do aquecimento global, além do uso de novas tecnologias que reduzam as emissões de gases poluentes. O texto também adota compromissos assumidos pelo Brasil em tratados internacionais, como o Protocolo de Quioto. Foi essa mesma lei de 2009 que criou o Fundo Clima, os Planos de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento nos Biomas e o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, tema do programa de hoje. Em 2024, o Congresso Nacional aprovou outra lei, com o número 14.904, que trouxe as diretrizes para a elaboração de planos de adaptação às mudanças climáticas. O foco está na redução das vulnerabilidades e dos riscos à população, ao meio ambiente, à economia e às infraestruturas urbanas diante dos eventos climáticos extremos. Essa nova lei surgiu de proposta da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo.
A nossa engenharia vai ter que ser revista, onde as moradias estão sendo construídas, a forma como a gente aloca o recurso público, a prioridade que se dá às coisas. Precisamos nos adaptar enquanto cidades para enfrentar eventos como esses.
Tá lá na lei.
Pode conferir.
Está lá na lei.
Eu te mostro agora um dos principais embates em torno do Plano Clima.
Salão Verde.
Ainda durante a elaboração do novo Plano Clima, o agronegócio reclamou bastante de algumas metas de descarbonização previstas para o setor. O deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e resume um pouco dessas críticas.
Por exemplo, apresentava na conta do agro um grande teor de desmatamento, e quando fala do agro produtivo, organizado. Nós fomos destrinchar esse dado e a maior parte do desmatamento ocorria onde? Em região de reservas ou áreas indígenas. E se creditava ao agro uma responsabilidade de acabar com esse desmatamento. Nós tivemos um outro ponto. Os biocombustíveis, na sua produção, era todo creditado, toda a questão de emissão de carbono ao setor do agro. Mas o biocombustível, quando substitui o diesel, ou quando substitui a gasolina, ou quando substitui o gás, que o biometano vai fazer isso, o crédito não era registrado no agro. Estava no capítulo de Minas e Energia. Então nós fizemos alguns ajustes. E a nossa avaliação é que ficou melhor do que era.
O secretário nacional de Mudança do Clima, Aloysio de Mello, conta como ficou a versão final do setor de agricultura e pecuária no eixo de mitigação do Plano Clima.
Emissões que ocorrem nas atividades agropecuárias, como emissão de metano na bovinocultura, pelo uso de fertilizantes nitrogenados. Em 35 a gente abre uma banda que vai de uma redução de 7% a uma relativa estabilidade, de 1% a 2%. Então, é uma meta que diz, olha, a gente vai crescer a produção agropecuária, vai atender a demanda interna e internacional, mantendo o mesmo patamar de emissões. Lembrando que isso não inclui, está no outro plano setorial, as emissões que ocorrem por uso da terra nas propriedades privadas, que essa sim envolve toda a agenda de restauração florestal, de sistemas integrados que capturam carbono, de redução da supressão de vegetação nativa nos imóveis rurais e que essa deve entregar emissões negativas em 2035.
O Plano Clima ainda veio acompanhado de uma espécie de terceiro eixo, definido como estratégias transversais para a ação climática. Elas incluem, por exemplo, medidas de justiça climática, empoderamento feminino, educação, capacitação, pesquisa, monitoramento, avaliação e transparência. Aloysio de Mello explica para a gente como será o acompanhamento do cumprimento das metas e das ações previstas no novo Plano Nacional de Mudança do Clima.
Ela prevê 3 ciclos. Anualmente, um relatório de execução alinhado com o ciclo do PPA, do Plano Plurianual. A cada 2 anos, uma avaliação, com a participação também das câmaras, do SIND, de participação social, de assessoramento científico, a Câmara com estados e municípios. E a cada 4 anos, uma revisão substantiva, também alinhada ao ciclo do PPA. A cada 4 anos, a gente poder pegar esse rol das 1.051 ações e poder replanejar, incluir coisas, tirar coisas conforme as avaliações.
Esse monitoramento será reforçado pelo Indica Clima, um sistema digital desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente para reunir dados e indicadores sobre a execução do Plano Clima. A ministra Marina Silva fala da relevância dessa ferramenta.
Indica Clima, em que vocês vão verificando se tal ou não estão acontecendo as coisas. A melhor forma de fazer as políticas públicas avançarem é a sociedade poder verificar o que está sendo feito, como está sendo feito e, se não, por que não está sendo feito.
Salão Verde mostrou o novo Plano Clima, lançado em março, com metas até 2035. O programa teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tem versão também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
1h51.
Assim seja velado e acariciado o bendito ventre que te pariu e até então era calada, sem aço, sem asa essa voz que hoje rasga céu. E seu nome, e por isso
lágrima ralar, será o sorriso apaixonado dos meus olhos, pois você existe. E por isso me toca, me beija, deseja, me ama, me pensa. Se uma lágrima rolar, será o sorriso apaixonado dos meus olhos. Você existe. E por isso
mesmo é ver de um outro jeito e aproveitar. Siga seu caminho, nem sempre chorando, nem sempre sorrindo, mas não pare. Nem olhe para trás, regrete jamais, o mundo é todo seu. Aliás, seja bem-vindo ao mundo, segundo a segunda, a vida é um show sem ensaio prévio. Não há como voltar, se de repente errar, aprenda e siga em frente. Então ame a solidão, que junto da morte é a única certeza. Se ainda assim você não acredite em mim, o que mais posso dizer? solidão, pois é a única que não te abandona. Tão certa quanto a morte, sempre firme e forte, pronta a te abraçar. Ame a solidão, que a dor no coração sempre passa. Você precisa mesmo é ver de um outro jeito e aproveitar. Siga seu caminho, nem sempre chorando, nem sempre sorrindo, mas não pare. Nem olhe para trás, regredi jamais, o mundo é todo seu. Aliás, seja bem-vindo ao mundo, segundo a segunda, a vida é um show sem ensaio prévio. Não há como voltar, se de repente errar, aprenda e siga em frente. Então ame a solidão, que junto da morte é a única certeza. E se ainda assim você não acredite em mim, o que mais posso dizer? E se ainda assim você não acredite em mim, o que mais posso fazer?
Ela vem como um carnaval e toda paixão recomeça. Ela é bonita, é demais. Não há um porto seguro, futuro também não há. Mas faz tanta diferença quando ela dança, dança. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita
demais.
Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, bonita. Diga que ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Dona da minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar. Quero saciar minha sede milhões de vezes, milhões de vezes. Na força dessa beleza que eu sinto firmeza e paz. Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, que eu não te esqueço jamais. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita
demais.
Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, bonita. Digo que ela não acredita, ela é bonita. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita, é bonita. Quero tanto lhe ver chegar. Quero saciar minha sede milhões de vezes, milhões de vezes. É na força dessa beleza que eu sinto firmeza e paz. Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, que eu não esqueço jamais. Eu digo que ela não acredita, ela é bonita
demais.
Eu digo que ela não acredita,
bonita, ela é bonita, bonita.
Diz que ela não acredita,
ela é bonita demais.
Eu digo que ela não acredita.